Deputados, muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Como sabem, temos previsto para hoje um conjunto de audições no âmbito da especialidade 3 PPL, aliás, 2 PPL e um PJL que nos foram remetidos pelo Governo. A primeira audição que temos é da Federação Nacional das Associações de Proprietários Florestais. Quero cumprimentar o Sr. Engenheiro Vaz Campos, que é o Presidente da Direção, cumprimentar também o Sr. Engenheiro Fernando Val, que é técnico da Federação. A metodologia que eu propunha para estas audições ao longo do dia de hoje era de, num primeiro momento, os grupos parlamentares poderem intervir, colocando as dúvidas, as questões que tiverem relativamente à matéria que está em audição, e dar depois a oportunidade aos nossos convidados para poderem responder no fim e acrescentar aquilo que muito bem entenderem relativamente também a esta matéria. Creio que é mais razoável do que estarmos a ter outro tipo de metodologia que nos fará seguramente ter mais tempo utilizado e menos eficácia nos nossos trabalhos. Assim sendo, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos. Faz favor. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os membros da Federação Nacional das Associações de Proprietários Florestais. Peço desculpa pela voz, estou rouco, mas ainda assim gostava de vos colocar algumas questões, cumprimentar os meus colegas deputados. Algumas questões. Primeiro, agradecer muito terem vindo para poderem colaborar na discussão, na especialidade destas propostas de lei. São três essencialmente, mas há duas delas que assumem maior relevância do ponto de vista, porque a outra é um inciso muito preciso na questão da reforma agrária, mas a questão do regime jurídico da estrutura fundiária, a estrutura fundiária e as terras sendo onde conhecido, são os diplomas que realmente suscitam maior debate, porque mais densos do ponto de vista legislativo. Quanto à questão das terras sendo onde conhecido, enfim, é uma concretização da lei que instituiu a Bolsa de Terras de 2012, que desde logo ficou definido a questão das terras, que sem o dono conhecido, como é que seria feito a sua integração na Bolsa de Terras. Eu gostaria de vos perguntar do ponto de vista dos prazos. Como sabem, o Código Civil, penso que saberão isso, o Código Civil já permite efetivamente as terras que estejam abandonadas, que possam reverter para o Estado, mas aqui há uma concretização e há uma integração concreta na Bolsa de Terras, um prazo definido, e gostava que nos pudessem, de alguma maneira, dar a vossa experiência relativamente a esta proposta em concreto, se acham que, efetivamente, o facto de termos muitas terras, algumas terras sendo onde conhecido, vai permitir, efetivamente, a dinamização, que é isso que se pretende, de tudo o que é quer a dimensão florestal, quer a agrícola, mas o que aqui estamos é sobretudo a dimensão florestal, para falar com a Federação. Depois, relativamente à questão do regime jurídico de instituição fundiária. Como sabem, enfim, faz-se aqui uma distinção entre um parcelamento simples e um parcelamento integral, e há desde logo uma grande diferença relativamente ao passado, ou seja, há esta possibilidade de se fazerem parcerias, não só entre os proprietários, mas também com os municípios e agora com as freguesias. Ou seja, existe aqui uma participação muito mais cuidada, muito mais concreta e mais próxima das freguesias. Nós já tivemos aqui a ANAFR, que concordam com essa mesma posição, mas eu gostaria de saber a vossa opinião. Ou seja, se nesta parceria que é instituída com as freguesias, porque a lógica é a lógica da proximidade, se vos parece que este emprestamento simples pode funcionar. E se, concordando com a teoria, se concordam, se acham que as freguesias têm capacidade para estabelecer essas mesmas parcerias. Depois, no emparcelamento integral, há um reforço da participação de todos os interessados. Ou seja, existe este aumento da participação. Gostaria também que me dissessem se isto vai complicar ou vai facilitar ou vai, de facto, comprometendo, se não vai trazer aqui maior burocracia, maior dificuldade na implementação. Queria também colocar uma questão que tem a ver com a preferência. Ou seja, está previsto neste diploma a preferência nas autarquias, nas transmissões a título oneroso, destas parcelas ou prédios que sejam objeto deste emparcelamento. Eu gostava de perguntar-vos se concordam com esta mesma preferência. E, para terminar, a ANAFR reclama uma maior participação na identificação, aqui voltando ao início, das terras sendo onde conhecido. Ou seja, tem que haver um parecer obrigatório, dizem eles, da freguesia, para que efetivamente se possa considerar que a terra não está em dono conhecido. Eu gostaria que nos também pudessem dizer do que acham desta proposta da ANAFRE. Muito obrigado, uma vez mais.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Jorge Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar a delegação da Federação Nacional da Associação de Produtores Proprietários Florestais. E sem grandes rodeios, queria ir diretamente a algumas questões. A gente vai se debruçar um bocadinho sobre o projeto de proposta de Lei 306. E a primeira pergunta era saber se vocês consideram que o processo de identificação dos prédios sem dono conhecido está devidamente clarificado ou se é necessário ou ser mais aprofundado este processo. E também uma dúvida que tem surgido, que tem a ver com a questão a fala em terrenos sem dono conhecido e terrenos abandonados. Se acham que é necessário clarificar ou de separar os dois conceitos ou manter tudo num conceito, embora os terrenos abandonados tenham o seu processo legal em que os donos são responsabilizados pelo facto de operarem ou não, ou tratarem dos terrenos. Mas se acham que o facto de a gente conhecer um dono e saber estar abandonado devia ser ligado a este processo ou não. Outra questão tem a ver com, no processo, o artigo 6º, o ponto 2, diz-nos que não pode haver um arrendamento superior a um prazo de um ano. E é perceptível pelo facto da identificação dos terrenos, o processo que é pelo tempo que temos que dar para a identificação dos próprios terrenos aos eventuais donos. No entanto, segundo a lei de arrendamento, no caso dos proprietários florestais, tem que haver um arrendamento superior a 7 anos. Ou seja, acaba por vos limitar o acesso dos proprietários florestais a esta bolsa de terras, estes terrenos que são disponibilizados ao abrigo desta lei. Pronto, e nós queremos saber a vossa opinião, se acham que é possível conciliar ou como é que devia ser feito o procedimento neste caso. E finalmente também a pedir-vos que vocês exponham aqui os vossos principais constrangimentos que encontram nestes diferentes diplomas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao CDS-PP, ao Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar aqui a Federação Nacional das Associações de Proprietários Florestais, a pessoa, o Sr. Engenheiro Vasco Campos e toda a sua equipe. Bom, nós estamos aqui mais para ouvir do que para falar, porque isto são coisas, meia dúzia delas, que já toda a gente, o PSD e o PS, praticamente fizeram as perguntas que haviam a ser feitas. Eu, sendo de uma zona em que diz que perto de Óbidos, onde já existe cadastro nacional, e que se trabalhou isto, e muito bem, onde existe uma caderneta com a propriedade dos prédios, tudo ela identificado. O que é que pode fazer, o que é que não pode fazer, se pode construir, se não pode construir, com as plantas totalmente identificadas. Portanto, eu acho que não só para o proprietário, como para o próprio município, como para as próprias regras todas da gestão do território, é uma mais-valia, porque a pessoa sabe perfeitamente o terreno que ele tem, a capacidade que o terreno tem, os metros quadrados ao milímetro, tudo. Portanto, eu penso que isso que é realmente uma mais-valia. É claro, há sempre coisas a melhorar e por isso temos aqui para vos ouvir, para darem também aqui o vosso testemunho e para nos ajudarem a melhorar e, com certeza, alguma coisa que não esteja bem, que nós poderemos emendar para melhor. E por isso eu não me perdi em coisa, ouvir e no fim, e depois, não sei se sou presidente, se podemos fazer alguma pergunta no fim, se for possível, eu prefiro isso. Muito obrigado.
Muito bem. Em todo caso, se houver alguma dúvida no final da intervenção dos nossos convidados, ela é sempre suscetível de poder ser esclarecida. Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, começava por, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a Federação Nacional das Associações de Proprietários Florestais, agradecer a vossa presença, dizer que nós consideramos que esta é a legislação que está a ser abordada, tem implicações profundas, têm implicações sérias e por isso discordamos e referimos, discordamos do timing do tempo em que ela está a ser feita. Está a ser feita em final de legislatura e estas são matérias que mexem inclusivamente com a propriedade, têm muitas especificidades e muitas implicações e por isso discordamos desta, do tempo em que está a ser feita. Dizer, e gostava de perguntar, relativamente à reestruturação fundiária, o documento chama-se de reestruturação fundiária, mas no concreto ele trata de emparcelamento, porque de redimensionamento de propriedade trata muito pouco. É verdade que um dos problemas que temos no nosso país tem a ver com a dimensão minúscula de alguma propriedade, que coloca implicações à sua gestão, nomeadamente no vosso âmbito, no âmbito da gestão florestal, mas também é verdade que temos outro país em que esta questão não se põe. E por isso também era perceber, na vossa perspectiva, se efetivamente isto é um problema ou não, se basta com emparcelar ou se também era necessário colocar algum limite à dimensão da propriedade. Depois, nesta matéria, há um conjunto de competências que são atribuídas aos municípios. Na vossa perspectiva, isto é ou não correto? É produtivo ou não? Porque a minha dúvida é que, atribuindo competências e capacidade de decisão aos municípios, podemos estar a tratar de 308 decisões diferentes sobre uma mesma matéria, e isto, neste enquadramento, é ou não positivo? Porque também pode ser positivo no sentido de salvaguardar especificidades locais. Pode ser negativo no sentido de tratar de forma diferente, depois de forma muito diferente, aquilo que são os proprietários, e por isso perceber a vossa percepção relativamente a esta matéria. Relativamente aos prédios sem donos conhecidos, nós também somos muito claros relativamente a esta matéria. A melhor forma de identificar o dono de um prédio é fazer o cadastro rústico, o cadastro predial. Essa é a melhor forma, não há outra que supere esta, e eu julgo que nenhum mecanismo há de permitir que esta fique de parte. E não foi esta a opção, né, de intensificar estas medidas, foi ir por outro caminho. Agora, e este outro caminho salvaguarda a propriedade privada ou não? Isto é que também importava fazer aqui esta reflexão. Por exemplo, uma das preocupações que nos vai chegando é, por exemplo, com cidadãos que emigraram, deixaram as suas terras, depois a sua aldeia, foram comprando um conjunto de terras para, na perspectiva de um dia, regressarem. Que implicações é que isto tem? Por exemplo, nestas pessoas, e pode ser um exemplo de que há aqui, poderá haver implicações naquilo que é a sua propriedade privada, e por isso a pergunta ia muito nesse sentido, de perceber se efetivamente a questão está ou não salvaguardada. E depois, por último, era na vossa perspectiva de produtores florestais, perceber quais são as implicações que estes instrumentos têm na propriedade florestal e na atividade florestal, se favorecem a atividade, se põem em causa alguma coisa, se até têm implicações distintas em função daquilo que é a tipologia de proprietário, se em alguns casos é favorável, mas se noutros nem por isso. Gostava de perceber este enquadramento para aquilo que é a vossa atividade, de que forma é que estes instrumentos dão resposta a problemas que efetivamente existem e de forma é que possam eventualmente criar outros que não existem neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou agora dar a palavra à Federação Nacional das Associações de Proprietários Florestais para poder responder e deixar os comentários que muito bem entender sobre esta matéria. Tenho a palavra ao Sr. Engenheiro Vasco Campos, por favor. Disponho de 15, 20 minutos com a tolerância necessária.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Muito obrigado pelo convite que nos fizeram. Antes de mais, também dizer que só na quinta-feira passada é que, portanto, tivemos conhecimento e tivemos o convite para esta sessão, e por isso não foi fácil preparar-nos como gostaríamos para um debate que é tão importante para o desenvolvimento agrícola e florestal do país. No entanto, estudámos na medida do possível as propostas de lei e temos então algumas opiniões a dar. E, antes de mais, começava por dizer que tudo o que caminha para a resolução do grave problema fundiário que Portugal tem é bem-vindo, não é? E, portanto, nós vemos na generalidade todas estas propostas de lei como interessantes e importantes para a nossa atividade florestal e também agrícola. No entanto, acho que estão-se aqui a dar alguns passos que deveriam ter outros antecedentes, nomeadamente na questão do cadastro. É recorrente falarmos nesta questão do cadastro, mas, infelizmente, a realidade é que o cadastro é necessário. Há concelhos onde ele já existe, há concelhos onde ele está a ser feito, e também gostava de dar aqui a minha experiência, porque no meu concelho e na minha freguesia onde eu resido está a ser feito o cadastro neste momento, e é um concelho do interior, que é Oliveira do Hospital, e é uma experiência piloto, e já agora gostava também de falar nisso, para os seus deputados estarem a par do que é que se está lá a passar, porque é, de facto, portanto, uma experiência que está a acontecer. Mas eu acho que o país, de uma vez por todas, tem que resolver o problema do cadastro. E houve algumas iniciativas, pelo menos mediáticas, por parte do atual governo para que isso acontecesse, ou pelo menos dizendo que o cadastro é de facto prioritário e que se faria assim ao assado, mas o que é efetivamente certo é que não aconteceu. E, portanto, é fundamental resolver o problema do cadastro, e eu até deixo aqui uma proposta que já tenho deixado em fóruns públicos e vou continuar a deixar. Se não há dinheiro para fazer o cadastro, eu faço essa seguinte proposta, que é: convoquem-se os proprietários para eles próprios fazerem o cadastro de cada um deles. Portanto, se cada um tiver que apresentar na sua repartição de finanças os limites prediais, os limites geográficos, peço desculpa, do prédio, provavelmente daqui a 2 ou 3 ou 4 anos, claro, dando tempo aos proprietários, o cadastro aparece feito. Mas isto é só a minha opinião. Relativamente aqui à proposta de lei número 307, e quanto à questão, às questões que nos foram postas pelo Sr. Deputado do PSD, esta primeira tinha a ver com a questão das freguesias e também, portanto, a sua participação neste processo. Ora, a nossa experiência é que a maior parte das freguesias não têm meios para, e até muitas vezes, sensibilidade para se imiscuírem nestes assuntos. Mas há freguesia e freguesias, umas são melhores que as outras, como tudo na vida, mas na generalidade, nas freguesias do interior, elas não dispõem de meios para participar. No entanto, são elas, de facto, são elas que estão mais próximas, portanto, do território e dos proprietários, e que conhecem pormenorizadamente os proprietários. E como tal, na general, eu não consigo, portanto, dizer com especificidade ou analisar com especificidade o que é que as freguesias podem vir a fazer. Eu acho que não devem ser postas de lado, mas também não lhes deve dar um papel fundamental, porque a minha experiência é que elas não têm esses mesmos meios. Poderá haver algumas que o podem, de facto, fazer, mas será uma minoria. Relativamente à questão do emparcelamento integral e do emparcelamento simples, nós, de facto, analisámos essa questão. Vimos que há aqui uma série de na questão do emparcelamento integral, há uma série de entidades que são convocadas para o processo. Não me pareceu que estivesse, que fosse prejudicial. Achamos que um processo deste processo de emparcelamento integral é um processo, de facto, complicado, moroso, e, portanto, são bem-vindas a participação de todas estas entidades. Mas, ainda relativamente a esta questão, eu gostava também de deixar aqui uma outra proposta, que é Esta proposta fala, portanto, em parcelamento agrícola e florestal. E aqui no artigo 36º, no ponto número 2, invoca uma série de obras que devem ser tidas em conta a quando do processo de emparcelamento. E este conjunto de obras que, nos quais concordamos, falta aqui um, que é a questão da defesa da floresta contra incêndios. Eu acho que há aqui um conjunto de boas intenções, extremamente difícil de aplicar na prática, mas não impossível, e eu acho que o caminho é claramente este. Mas se nós estabelecemos obras para, portanto, sei lá, a construção de muros e vedações, a defesa contra a ação do vento, tudo isto a pensar na área agrícola, não é? Os acessos às explorações agrícolas e florestais, já agora, case-se isto com a defesa da floresta contra incêndios, e nomeadamente com as redes primárias e redes secundárias, que tanto se fala, e que ainda não há, eu não conheço, nenhuma forma de indemnizar ou de compensar os proprietários pelo seu uso. Porque, como os senhores deputados sabem, existe legislação relativamente à defesa da floresta contra incêndios e à questão da rede primária. Há redes primárias, muito poucas, a ser feitas em Portugal, mas há, portanto, temos esse exemplo, a ser feitas em propriedade privada. A maior parte das redes primárias estão a ser feitas em propriedade, em baldios e em matas públicas, mas também há a ser feitas em propriedade privada, e isso tem sido gerido com pinças, com algum cuidado, e pronto, e o Estado sempre empurrou esse assunto. Criou legislação, mas nunca disse como é que isso se faria no caso de ser feito, desculpem o termo, mais a sério. Porque, de facto, se uma rede primária passar e for mantida conforme a legislação prevê, com o distanciamento das árvores, e há ali claramente uma perda de rendimento para o proprietário. Ora, se vai fazer um processo em parcelamento, a defesa da floresta contra incêndios, até tendo em conta a legislação que existe, deve ser tida em conta, claramente. Portanto, é só um acrescento aqui a este artigo 36º, ponto número 2. Relativamente à questão da preferência, por acaso, foi, da preferência das autarquias, foi um assunto que se me pôs. Porque não percebo porque, sinceramente, não concordo com esta preferência. Porque, quer dizer, são as autarquias, a que título é que as autarquias têm que, vão ser elas as que vão fazer a exploração florestal ou agrícola? Tem a ver com, desculpem que eu não sou de direito, mas há uma preferência permanente, alguém que me possa esclarecer, mas há uma preferência a quando da compra de qualquer terreno num concelho, há uma preferência em que as autarquias já obrigatoriamente têm essa preferência. Eu não sei se é assim, mas parece-me que existe já essa preferência. E, portanto, esta preferência das autarquias tem também a ver com isso. Sinceramente, achei que não era relevante para este processo, a preferência das autarquias. E basicamente a questão do parecer da ANAFRE, o parecer final da ANAFRE, cada um defende os seus interesses, a ANAFRE defende os interesses das freguesias. Também, sinceramente, não acho que isso seja relevante. Basicamente era o que tinha a dizer sobre as perguntas que me fez o senhor deputado do PSD. Relativamente à questão, ainda gostava de dizer também aqui o seguinte. Nesta proposta de lei 306, da questão das portanto, das terras abandonadas e do dono conhecido, e também já de encontro às perguntas do Sr. Deputado do Partido Socialista. Eu agora gostava de lhe dar a minha experiência, não é? Porque as mentiras repetidas muitas vezes passam a ser verdade. E há quem ache que, porque eu ouço dizer isto muitas vezes na comunicação social e ao poder político, que 20%, fala-se em 20%, eu já ouvi 20%, do país não tem dono. E posso lhe garantir uma coisa, o país tem todo dono. Deve ser uma... Eu, agora sou eu também que digo aqui o meu número, deve ser menos de 5%. E, como lhe disse, o Conselho de Oliveira do Hospital e o Conselho de Ceia fazem parte do Sinergic, onde 7 ou 8 conselhos a nível nacional, onde está a ser feito o cadastro. E está a terminar. E, portanto, nós, eu enquanto proprietário, enquanto presidente de uma associação local, participei também nesse processo do cadastro. E posso lhe dizer o seguinte, ele está mesmo, terminou, portanto, no final de abril, portanto, a declaração, e na minha freguesia, uma freguesia de montanha, com 300 habitantes, com muita imigração e muita gente fora, a taxa de declaração ronda os 97, 98%. Portanto, e no Conselho de Oliveira do Hospital, provavelmente iremos pelo mesmo caminho. Talvez em Ceia será um bocadinho mais difícil, tem mais freguesias de montanha. Mas posso lhe garantir que, segundo a nossa experiência, essa história dos 20% do abandonado não existe. É claramente menos. Portanto, o que é que eu acho? Acho que eu, enquanto proprietário e representante de proprietários, e também agora respondendo ao Sr. Deputado do Partido Comunista, não estou preocupado que nos tirem a terra. Com franqueza, não estou. Acho que, de facto, o decreto-lei está sustentado suficientemente para que as pessoas consigam, durante o tempo suficiente, dizer, atenção, que isto é meu. Nós estamos em 2015, estamos no século XXI. De facto, há ainda muita gente que não conhece os processos, mas também, quer dizer, as pessoas também têm que estar minimamente a par do que se passa, e agora falando até dos imigrantes, do que se passa nos seus territórios, porque repara, a maior parte destas pessoas, e também é a minha experiência, têm representantes locais, porque quando já se chegou ao ponto de não ter representante local, a pessoa já tem tudo abandonado. De facto, este conceito entre abandono e sem dono conhecido é um conceito difícil. Portanto, há aqui uma... Não se sabe muito bem onde começa o outro, um e acaba o outro. Mas, sinceramente, não me incomoda. Não vi qualquer problema neste assunto. Mas também lhe quero dizer que não me parece que isto venha a resolver nada de extraordinário. E, relativamente a isso, eu gostava também de dizer o seguinte, que é... Eu tenho muita pena, e faço aqui a proposta, que as zonas de intervenção florestal, e também defendo aqui uma figura de gestão florestal que sempre defendi desde o princípio, não estejam aqui referenciadas, porque já nós tínhamos feito essa proposta há uns anos, não sei quando, mas segundo aqui o engenheiro Fernando Val me lembrou, já tínhamos feito essa proposta, que é referenciar aqui as zonas de intervenção florestal. Se existe uma figura tão forte na gestão florestal como existe, como são as GIF, é de bom tom que os prédios abandonados, e a própria legislação da GIF já o prevê, os prédios abandonados, os prédios sem dono conhecido da GIF, muito bem, até podem ser, podem passar a ser do Estado, formalmente ser do Estado, mas que a sua gestão não vá para a Bolsa de Terras. A sua gestão deve ir imediatamente para a entidade gestora de ZIF. Esta é a nossa proposta. Relativamente À questão do e agora também voltando às perguntas do Sr. Deputado do Partido Comunista, à questão do redimensionamento da propriedade, aquilo que me parece é que iniciativas de emparcelamento florestal não acredito que o Estado as vá tomar. Entidades privadas fazê-lo, portanto, no emparcelamento simples, acho possível. Agora, quem paga? Não é? Quanto custa? Quem paga? Por isso, é com alguma dificuldade que eu vejo aplicar todos estes decretos de lei, e estas propostas de lei, peço desculpa, na prática. Mas, repito também, são iniciativas bem-vindas, mas com muita dificuldade de aplicação prática. E, basicamente, há pouco também me perguntou a questão da atividade florestal, o que é que isto trazia. Eu acho que a resposta já lhe dei. Sinceramente, a curto, médio prazo, eu não vejo que isto traga efetiva, portanto, benefício. Mas, como eu também costumo dizer repetidamente, as florestas não se criam de um ano para o outro. Um pinheiro demora 30 ou 40 anos e por aí fora. E, portanto, eu acho que estes passos devem ser dados. Mas vai demorar o seu tempo. É só. Muito obrigado. Passo a palavra ao Fernando.
Bem, senhores deputados, muito bom dia. Também agradecer o convite que nos foi endereçado. Relativamente a esta questão da reestruturação fundiária, um fundamental nesta questão é viabilizar economicamente as explorações. Nós estamos aqui enquanto representantes dos produtores e proprietários florestais e, portanto, interessa-nos é rentabilizar as propriedades florestais. E há aqui dois grandes fatores de constrangimento que já foram subejamente identificados, que é a questão da pulverização da propriedade, que é sem dúvida necessário corrigir, e a fragmentação da propriedade, que é necessário impedir a partir de determinada área, a definir de região para região. E isso concordo que deve haver um limite a partir do qual não seja permitido o fracionamento da propriedade. Relativamente à reestruturação fundiária, a nível agrícola, há muitas experiências feitas, como por exemplo no Baixo Mondego, tem muitas virtudes, tem alguns erros, acho que é necessário fazer uma análise destas realidades e aprender com eles. Relativamente à floresta, não conheço nenhum projeto de emparcelamento florestal, mas gostaria aqui também de fazer uma proposta. Relativamente aos concelhos onde está a ser realizado o cadastro florestal, talvez fosse interessante fazer uma experiência de emparcelamento numa dessas freguesias, de cada um desses concelhos que foram selecionados para a realização do cadastro, e ver como é que funcionaria. É certo que há grande dificuldade na implementação do emparcelamento simples. O emparcelamento integral parece-me ser muito dirigido à realidade agrícola, mas o grande constrangimento parece-me ser a mentalidade do proprietário florestal. No entanto, existe aqui uma oportunidade de mudança geracional em que os novos titulares podem ter uma mente mais aberta para esta questão. Gostaria aqui de relembrar que no Agris 3.1, na instalação das organizações de produtores florestais, um dos objetivos era, grosso modo, também tentar fazer um emparcelamento através da permuta de terras florestais, e aí este objetivo falhou redondamente porque não foi minimamente alcançado. Portanto, e aqui isto espelha bem a dificuldade que existe em fazer este emparcelamento florestal. Portanto, este emparcelamento acho que tem que ser feito de forma mais decidida, acho que são propostas que são paliativos, porque essencial é mesmo fazer o cadastro, sem dúvida. É uma ambição que o setor florestal tem já há muito tempo e acho que sem ele não é possível avançar e fazer de forma decidida o emparcelamento. Está eternamente a ser adiada a questão da realização do cadastro, porque, acima de tudo, esta questão do abandono ou das terras sem o titular conhecido, acima de tudo, é necessário saber quem é que é o titular. E para saber quem é o titular da terra tem que se fazer o cadastro. Não há ponto, não há volta a dar. E outro fator é a questão de dar dimensão à propriedade para ser um fator de rentabilidade para o proprietário florestal. Relativamente aqui às zonas de intervenção florestal e à integração destas terras abandonadas na Bolsa de Terras, pronto, como o Engenheiro Vasco Campos já disse, nós somos frontalmente contra. Numa comissão parlamentar onde se discutiu exatamente a Bolsa de Terras, nós fizemos esta proposta das zonas de intervenção florestal gerirem as áreas abandonadas e essas áreas abandonadas reverterem para o Fundo Comum, dando estrutura, responsabilidade, um rendimento suplementar às zonas de intervenção florestal, aumentar a produtividade e aumentar também a resiliência do território. Depois, relativamente aqui a algumas questões que foram postas. Relativamente a esta questão dos 7 anos, realmente é pouco para um arrendamento florestal de 7 anos. Uma das saídas poderia ser a gestão destas terras por parte das zonas de intervenção florestal. É claro que não há nenhuma exploração cujo termo de explorabilidade tenha 7 anos, mas poderia depois a zona de intervenção florestal ser ressarcida pela gestão que foi realizada ao longo desses 7 anos. Relativamente também ao cadastro, voltar a dizer que o cadastro, mesmo onde está realizado, não está atualizado. Portanto, está a ser aqui. Foi feito um esforço muito grande por parte do Estado e depois não houve uma atualização do cadastro e pode-se perder todo o esforço que foi feito por muito pouco. Pronto, essencialmente era isto que tinha para dizer.
Tal como tínhamos também consensualizado, se algum dos senhores deputados tiver algum pequeno esclarecimento, alguma dúvida que queira colocar, há oportunidade para neste momento se poder avançar para isso. O senhor deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido. Esta questão da integração das terras declaradas abandonadas nas ZIF, mas aquilo que defende é só no âmbito da gestão. A propriedade seria do Estado, a terra era declarada, não percebi bem, se calhar também não quiseram avançar nesse sentido. Só falaram foi na questão da gestão.
Repara, sabe que a questão da propriedade é uma... Nós vemos a propriedade florestal como uma coisa perene. E, portanto, a questão da propriedade a nós não nos preocupa. O que nos preocupa é a questão da sua gestão e da sua rentabilidade. Se ela se for mais seguro para o próprio Estado, ela ser do Estado, mas estar entregue à gestão, a nós não nos incomoda. Não é? Talvez por salvaguarda do próprio Estado e até porque, tendo em conta de onde é que veio o bem, não é? Eu acho que seria um bocado abusivo, sinceramente, que a propriedade passasse a ser... Até porque, repare, a propriedade de quem? A entidade gestora? Da entidade gestora, que é uma entidade privada? Propriedade da ZIF? A ZIF não existe formalmente, existe formalmente, mas não tem número contribuinte. Portanto, teria que ser, para mim, na minha opinião, do Estado.
Deputado Manuel Ferreira, Isaac, faz favor.
Sr. Presidente, nós ouvimos aqui a posição da FNAP. Gostávamos que nos fizesse chegar também à Comissão as vossas propostas, mas dizendo aqui que concordo perfeitamente na questão do contrato de 7 anos em termos florestal, é pouco. No mínimo, uns ou 12 anos. Que eu percebi, mas na questão das terras abandonadas, eu não estou muito de acordo convosco, também eu sou uma freguesia em que tem muitos imigrantes e que há uma grande dificuldade, em 300 e tal hectares tinha quase o dobro de proprietários e não se conseguiram encontrar cerca de 30% dos proprietários. E fazendo isto, uma divisão, e aquilo era para fazer um campo de golfe, e para não pôr em causa isso, fez-se uma visão a dividir por todos, mesmo os que estavam e que não estavam, tinham direitos, porque não se conheciam. De qualquer das maneiras, os IPs estão a fazer um trabalho interessante na prevenção dos fogos e na limpeza de terrenos. E aquilo que nos disseram, porque eles conseguem também fazer, claro que têm que referenciar a pessoa para depois entrar em contacto com a pessoa para fazer a limpeza, não sei o que mais. E nos concelhos de Batalha, Porto Mós, Caldas, Alcobaça e Nazaré, ao princípio tinham alguma dificuldade, hoje têm menos dificuldade. E principalmente Porto Mós e a Batalha, que apanhava a parte da Serra, tinham alguma dificuldade em encontrar os proprietários, mas têm conseguido. Umas vezes através das finanças, outras vezes através da parte dos registros, de um lado e do outro, mas tem-se conseguido. E eu acho que tem-se feito um trabalho espetacular nesse aspecto. E isso tem muito a ver com um dos primeiros passos para o cadastro. E por isso, portanto, a georreferenciação que eles fazem, que é uma coisa espetacular, que foi aqui, aliás, apresentada aqui nesta comissão, como sabem, eu acho, segunda-feira que vem, vão fazer nova apresentação, precisamente na Batalha, tem muito a ver com aquilo que nós estamos aqui a discutir, e é talvez um dos primeiros passos que se possam dar. Na questão da, e para terminar, na questão da divisão de território, eu estou totalmente de acordo, o território não é igual. Portanto, a lei tem que ter sempre em conta as diferenças do território. E quando nós fazemos uma lei que abrange o território todo, há sempre asneira. Está sempre asneira por uma coisa, não, apanha a outra. Portanto, nós não temos a ver com a parte dos sobreiros. É o Alentejo. Se nascem 3 ou 4 sobreiros numa propriedade, no norte ou no centro, não sei o que mais, não podem ter as mesmas regras do que o Alentejo. São coisas diferentes. Portanto, aqui no fundo não é uma árvore invasora, de maneira nenhuma, mas não é característica dali. Não pode pôr em causa o seguimento de outros, enfim, de outras árvores ou de outras iniciativas que o proprietário queira pôr. Portanto, totalmente de acordo com essa visão. Eu também penso assim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, creio que está concluída esta audição. Resta-me agradecer ao Sr. Engenheiro Vasco Campos e ao Sr. Engenheiro Fernando Val a vossa presença hoje na Comissão, o contributo que aqui deixaram, e convidá-los adicionalmente a fazer-nos chegar alguns comentários mais que, entretanto, vejam que se justificam sobre a matéria que temos em apreço. Eles serão seguramente vistos por toda a gente, com a atenção que é merecida, e uma vez mais também pressionados pelo tempo, pedir-vos desculpa pelo facto de estarmos aqui com esta pressão. Temos ainda este tempo útil para poder receber os vossos contributos. Ficam convidados. Agradecemos também que nos façam chegar. Senhores Deputados, estão suspensos os nossos trabalhos. Continuaremos logo após o almoço. Temos às 15 horas a audição da AJAP e da CNJ. Senhores Deputados, está então suspenso os nossos trabalhos. Estão então suspensos.